Olá, tudo bem? Meu nome é Lara, eu sou professora de literatura e esse é o meu primeiro podcast aqui no Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje nós iremos falar sobre a vida e a obra da autora Hilda Hilst. Hilda Hilst nasceu em 21 de abril de 1930 em Jaú, no interior de São Paulo. Foi uma ficcionista, cronista, dramaturga e poeta brasileira, considerada pela crítica especializada como uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX. Hilda iniciou sua produção literária em São Paulo com o livro de poemas Presságio, lançado no ano de 1950. Produziu mais de 40 títulos entre poesia, ficção e teatro, além de escrever por quase 50 anos. As temáticas de suas produções poéticas giram em torno das ações humanas, da inquietude do ser, da busca pelo eu, da morte, do místico, do profano e do sagrado, do amor, do sexo, de Deus e de indagações metafísicas. Para conhecer mais detalhes sobre a vida e a obra da autora, bem como análises de outros livros poéticos, acesse o nosso canal no YouTube, Desconversas Literárias, Socializando a Leitura. Hoje, nós iremos falar sobre um de seus livros mais conhecidos, Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, que é uma coletânea de poesias de Hilda Hilst, publicado originalmente em 1974 e recentemente relançado pela Companhia das Letras. A obra marca o retorno de Hilda aos livros de poema após a sua entrada no mundo da prosa ficcional e da dramaturgia. É possível observarmos que Hilda começa o livro com um sentimento de paixão mais individual que cresce conforme as páginas passam, mas ao fim do livro, os poemas adquirem um tom mais político. Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão é dividido em 7 títulos que reúnem diversos poemas. Os títulos que compõem esse livro são 10 Chamamentos ao Amigo, O Poeta Inventa Viagem, Retorno e Sofre de Saudade, Moderato Cantabile, Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, de Ariana para Dionísio, Prelúdios Intensos para os Desmemoriados do Amor, Árias Pequenas para Bandolim e Poemas aos Homens do Nosso Tempo. Em Poemas aos Homens do Nosso Tempo, sessão na qual analisaremos e nos aprofundaremos, perceberemos que a força de sua poesia se mostra nos poemas, pois se distancia do tema amoroso para trazer uma reflexão acerca da sociedade nos tempos de ditadura militar. Hilda utiliza as palavras como uma possível esperança em meio ao caos. Para entendermos melhor sobre essas características, analisaremos então 2 poemas presentes no livro. São eles o poema 2 e o poema 16. Vamos começar então pela leitura do poema 2. Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa ao homem, propor que viagem, reis, ministros e todos vós políticos, que palavra, além de ouro e treva, fique em vossos ouvidos? Além de vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens entre os vossos dentes. No poema, temos um eu lírico que denuncia de forma explícita a ganância e a violência dos homens de poder. Com elementos que acusam a falta de sensibilidade dos políticos em relação à sociedade, o eu lírico relata essa ambição através dos versos. E todos vós políticos, que palavra, além de ouro e treva, fica em vossos ouvidos? Aqui, temos todo um questionamento devido à grande importância dada ao ouro, ao lucro e às conquistas, que sobrepõem a importância dos seres humanos, além de denunciar os roubos e a corrupção que ocorrem em grande escala no sistema político. O poema é um afrontamento aos políticos que, ao invés de representarem e lutarem pelo seu povo, só possuem ouvidos para assuntos referentes ao dinheiro e ao que os seus cargos lhe concedem. Podemos observar essa ideia de ganância nos versos: além de vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ou seja, o que os políticos, os reis, os ministros, as pessoas do poder sabem da alma, das angústias, dos tormentos, dos problemas, de tudo o que faz os seres humanos festejarem ou sofrerem, se eles só se importam em usurpar o ser humano de forma geral, que aqui está representado no poema através da imagem Alma dos Homens. A violência, também denunciada no poema, pode ser encontrada nos versos: ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens. Que através da menção do ouro, da conquista, do lucro, do logro, dos ossos, do sangue das gentes, da vida dos homens ali representados, temos a imagem de um processo de devoração por parte dos políticos, como se esses políticos ignorassem a humanidade devido à ganância pelo poder, pelo dinheiro, pelo ouro. Transcendendo então a importância das pessoas que se veem presas entre esses dentes do poder. A violência que os políticos exercem sobre o povo temos também no verso "entre os vossos dentes", que simbolicamente estralhaçam as pessoas sem dar a importância devida a elas. Um poema em tempos ditatoriais, mas que até hoje pode ser aplicado ao nosso cotidiano, provando a atemporalidade de sua temática. Vamos então à leitura do poema 16. Enquanto faço o verso, tu de certo vives. Trabalhas tua riqueza e eu trabalho o sangue. Dirás que sangue é o não teres o teu ouro. E o poeta te diz, compra o teu tempo. Contempla o teu viver que corre, escuta o teu ouro de dentro, é outro o amarelo que te falo. Enquanto faço o verso, tu que não me lês, sorris, se do meu verso ardente alguém te fala. O ser poeta te sabe ao ornamento de conversas, meu precioso tempo não pode ser perdido com os poetas. Irmão do meu momento, quando eu morrer, uma coisa infinita também morre. É difícil dizê-lo, morre um amor de um poeta. E isso é tanto que o teu ouro não compra, e tão raro que o mínimo pedaço de tão vasto não cabe no meu canto. No poema, vemos uma forte oposição colocada entre o poeta e os outros homens. O eu lírico se distingue das outras pessoas por trabalhar com as emoções e com a realidade, fazendo que o leitor creia que a vida do poeta é mais difícil e dura. Podemos encontrar essas oposições nos versos. Enquanto faço o verso, tu de certo vives. Ou seja, aqui o poeta diz que enquanto ele trabalha duro, a pessoa a quem o eu lírico se dirige está aproveitando os seus dias. Depois nós temos, trabalhas tua riqueza. Ou seja, tu, novamente, pessoa a quem o eu lírico se dirige, usufrui de teus bens. E por fim nós temos, e eu trabalho o sangue. Ou seja, eu, o eu lírico, trabalho a vida, trabalho pessoas, escrevo pensamentos, escrevo ideias, sou resistência. Após, o eu lírico aconselha o ser a quem ele está se referindo que olhe para dentro de si. Contemple a sua própria essência e principalmente o seu tempo. Deixe de olhar para o ouro que tem em mãos, ou seja, os bens materiais que podem ser comprados através do dinheiro, para se atentar ao verdadeiro ouro do homem, que é o tempo. Ele diz, contempla o teu viver que corre, escuta o teu ouro de dentro, é outro o amarelo que te falo. Conforme o poema vai chegando ao fim, nós podemos perceber um crescimento desse eu lírico dentro do poema através de uma argumentação em torno das coisas que transcendem os bens materiais tão desejados pelos homens a quem o eu lírico se dirige. Os sentimentos, sobretudo o amor, que é um dos elementos trabalhados pelos poetas, e que está evidente no poema, vale mais do que tudo aquilo que podemos adquirir ao longo da nossa vida, e podemos encontrar isso nos versos. Quando eu morrer, uma coisa infinita também morre. É difícil dizê-lo, morre o amor de um poeta, e isso é tanto que o teu ouro não compra, e tão raro que o mínimo pedaço de tão vasto não cabe no meu canto. Aqui temos o termo viver como algo passageiro e temporário, pois enquanto a poesia, que é trabalho do poeta, transcende a morte e é de fato algo significativo para a sociedade, todos os outros homens que da ambição são consumidos acabam digeridos pelo tempo sem deixar nada de herança para o mundo. O poema lembra que o dinheiro não compra o amor de um poeta, e esse sentimento do poeta é tão grande que não cabe nos seus versos, não cabe na sua poesia. É tão raro que o mínimo pedaço de tão vasto não cabe. Tudo o que está em um poema é uma mínima parte do que o poeta de fato sente. Ele tem muito mais a expressar do que cabe em um verso. Assim se faz a grandeza de um poeta. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a vida e principalmente sobre essa obra que é tão importante de Hilda Hilst. Não esqueça que no YouTube temos muito mais esperando para auxiliar nos teus estudos. Além de seguir a nossa playlist para não perder nenhum conteúdo por aqui, não deixe de conferir também o nosso canal Desconversas Literárias, Socializando a Leitura, e de se inscrever lá pelo YouTube. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo!